O secretário de Estado da Internacionalização lamentou as declarações que fez em Paris. Em entrevista à TV24, Eurico Brilhante Dias diz que não queria desvalorizar a pandemia.
É evidente que ninguém ganhou nada com o Covid-19. Se as minhas palavras, de alguma forma, pareceram que eu estava a desvalorizar esta pandemia de todo. Lamento se não fui claro. É evidente que eu lamento a circunstância em que estamos e que a interpretação que foi dada às minhas palavras na resposta a uma pergunta tenha sido aquela que foi. E nisso lamento profundamente, e se a interpretação que fizeram das minhas palavras pareceu ser uma desvalorização da circunstância da pandemia, evidentemente eu só tenho que lamentar e naturalmente retificar. É isso que está em causa.
Esclarecimento de Eurico Brilhante Dias, depois de ter dito durante a tarde que a Covid-19 foi positiva para a imagem externa do país. Ora, nos Açores, o secretário-geral do PS, António Costa, desvalorizou as declarações que tinham sido feitas pelo secretário de Estado, mas sublinhou que a pandemia não é um cartaz turístico.
O secretário de Estado estava a fazer uma intervenção em que explicava que, relativamente a esta situação, Portugal, indiscutivelmente, isso é claro, provou bem no contexto internacional. Agora, não é um cartaz turístico.
António Costa nos Açores, durante uma ação de campanha, depois de vários partidos terem vindo criticar as declarações de Eurico Brilhante Dias. E ao encerrar o penúltimo dia de campanha, o secretário-geral do PCP referiu-se por várias vezes às consequências da pandemia na sociedade, isto no mesmo dia em que o secretário de Estado da Internacionalização disse que a pandemia, que a forma como o país lidou com a pandemia, ajudou a marca Portugal. Ora, no Seixal, Jorim de Sousa não se referiu a estas declarações, já o tinha feito antes em Évora, mas o líder do PCP referiu-se ao oportunismo em torno das vagas de Covid-19 no Namaral.
Namora, Seixal, bastião comunista, as primeiras palavras pareciam de pré-encerramento de campanha.
O que nós andamos para aqui chegar, o que nós tivemos de vencer, designadamente o preconceito, as consequências da epidemia, a política oportunista que se valeu dessa mesma pandemia para aumentar a exploração.
Pandemia, uma referência aos 20 segundos de discurso e depois um aviso. Não há paninhos quentes com a CDU.
Não se espere que assumamos em momento algum um papel de subserviência ou de paninhos quentes.
E uma vírgula.
Respondemos e continuamos a responder à epidemia, mas não perdendo de vista que há vida para lá do Covid.
E de novo, pandemia, no mesmo dia em que as palavras do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, marcaram os títulos das notícias.
Para além das consequências no plano sanitário, criou dificuldades a uma das maiores riquezas do projeto da CDU e particularmente visível aqui no Seixal, o envolvimento, a participação das populações.
E depois uma convicção, com um tom de certeza.
E estamos certos que com o apoio e a mobilização da população do Seixal, não abdicarão de lutar por mais investimentos na saúde que continuam adiados, pela construção de há muito adiado Hospital do Seixal.
Um hospital inscrito no Orçamento do Estado de há 5 anos, tanto o recandidato da CDU, Joaquim Santos, como o líder do PCP garantiram a luta pela estrutura de saúde vai continuar.
A campanha da CDU no Seixal, mais ou menos a uma dúzia de quilómetros de Vila Real, o líder do CDS foi ao interior rural prometer que Sabrosa vai ser ouvida em Lisboa. Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou para acusar António Costa de ser um Pai Natal fora de época. Madalena Salema.
De Sabrosa para o país, Francisco Rodrigues dos Santos foi ao interior profundo dizer às gentes o que elas querem ouvir.
Porque em Lisboa estão sentados os políticos de gabinete que vão tomar a bica ao príncipe real, mas recusam-se a ir ao país real, falar com as pessoas, conhecer as suas dificuldades, reclamar as soluções que o nosso povo precisa.
Em Sabrosa, trocaram-se as bicas por febras no pão, feitas ali nas brasas, ao momento, e claro, fizeram-se promessas.
António Costa vai ouvir o grito de protesto dos sabrosenses, porque aqueles políticos de sofá, sentados em Lisboa, não sabem o que é, muitas vezes, não ter assistência médica mais básica.
António Costa já foi chamado de muita coisa na campanha, mas o líder do CDS sai-se com uma nova.
António Costa tem andado pelo país a vender ilusões. É um Pai Natal no mês de setembro, a prometer tudo a todos. Mas o que é que ele prometeu para Trás-os-Montes? O que é que ele prometeu para Sabrosa? O que é que o socialismo tem para oferecer ao futuro desta terra? Vamos mudar no dia 26!
líder do CDS em campanha em Sabrosa para as eleições do próximo domingo. Na Alemanha, também esta sexta-feira é o último dia de campanha para as eleições legislativas, também no próximo domingo. Esta noite realizou-se o último debate televisivo com os 7 principais candidatos. E quem ganhar, parece ser certo que vão ser precisos pelo menos 3 partidos para formar governo, já que muito dificilmente se repetirá a coligação que agora está no poder entre CDU e SPD. Andréa Neves.
Ganha a CDU ou o SPD? Os verdes podem sair com uma ligeira vitória destas eleições. São o partido mais pretendido por democratas cristãos e social-democratas para formar governo. Annalena Baerbock pode mesmo vir a ser a número 2 de um governo liderado ou por Armin Laschet, da CDU, ou por Olaf Scholz, do SPD. Resta saber quem mais. O AfD, o partido de extrema-direita, parece afastado de vez e não deve sequer ser a terceira força política, como é resultado das últimas eleições. Os liberais surgem assim como uma possibilidade tanto para o partido de Angela Merkel, a CDU de Laschet, como para o partido do atual ministro das Finanças, o SPD de Olaf Scholz. Recorde-se que neste momento a Alemanha tem uma coligação ao centro formada pelos democratas cristãos e pelos social-democratas. Se o terceiro partido for o dos liberais, teremos um governo mais ao centro, mas se o SPD decidir optar pelo partido de esquerda, obviamente a Alemanha vira à esquerda, mas não será uma aliança fácil porque o partido tem certas posições muito vincadas, como a da saída do país da NATO. Mas existe, de facto, o cenário provável de a CDU passar para a oposição e de o país passar a ter um governo mais de esquerda, se bem que o mais admitido seja a CDU, com os verdes e liberais, ou o SPD, com os verdes e liberais, sendo que os dois partidos, atualmente em coligação, ainda podem admitir manter essa união, uma possibilidade cada vez mais improvável.
As contas aos resultados das eleições da Alemanha que se realizam no próximo domingo. O ex-presidente do governo catalão foi detido esta quinta-feira pelas autoridades italianas na Sardenha. Carles Puigdemont estava fugido às autoridades espanholas desde 2017, havendo um mandado de captura internacional emitido pelo Supremo Tribunal Federal de Espanha. Esta sexta-feira, Puigdemont deverá ser presente a tribunal, que vai decidir se ele será libertado ou extraditado para a Espanha. O líder do Partido Independentista, Juntos pela Catalunha, estava há 4 anos a viver na Bélgica. Em junho, o Tribunal de Justiça da União Europeia revogou-lhe a imunidade enquanto o deputado no Parlamento Europeu, cargo para o qual foi eleito em 2019. Segundo o El País, Puigdemont estava em Itália num encontro para a promoção da cultura catalã. No Benfica, depois de Varandas Fernandes, também José Eduardo Muniz fez saber que renuncia à continuidade no clube. Muniz foi uma das pessoas mais próximas de Rui Costa durante a liderança interina. Anunciou que não vai continuar na direção dos encarnados. Numa carta enviada ao líder interino e candidato assumido à presidência do clube, que está a ser citada por vários meios de comunicação, José Eduardo Muniz, que era vice-presidente e administrador da SAD, manifestou indisponibilidade para permanecer no cargo, descartando a integração em qualquer lista candidata às eleições para os órgãos sociais do clube. Já durante a tarde, o vice-presidente do Benfica, Brenda Fernandes, anunciou que vai deixar de exercer funções no clube e que não vai integrar qualquer lista candidata às próximas eleições no Benfica, agendadas para 9 de outubro. A jornada 7 da Primeira Liga Portuguesa de Futebol arranca esta sexta-feira com o Sporting a receber o Marítimo. Ainda sem Pedro Gonçalves, nem Gonçalo Inácio, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, quer vencer, mas não poupa elogios ao Marítimo.
O Marítimo é uma equipa muito difícil de bater, já empatou em Famalicão, empatou com o Porto, um treinador com boas ideias, que já fez bons trabalhos em Portugal.
Já o Marítimo chega ao Alvalade com a certeza de que o jogo vai ser muito difícil, como sublinhou o treinador Júlio Velasquez.
Temos um jogo de máxima dificuldade num contexto muito difícil, como você disse, pela atual.
É um jogo de dificuldade elevada num contexto muito difícil frente ao atual campeão. Estamos confiantes e esperançados. Temos de fazer muitas coisas bem para pontuar. Viajamos com toda a esperança do mundo, com a vontade de fazer um bom jogo que nos permita pontuar, que já seria muito positivo. Se for possível ganhar, será excepcional.
Que já seria muito positivo e se é possível ganhar, por supuesto, seria excepcional.
Sporting Marítimo marcado para as 7 da tarde. Mais tarde, às 9:15, jogam Gil Vicente e Porto. O treinador do Porto confirmou as ausências de Pepe e Marquezine e Sérgio Conceição sublinha que quer somar pontos.
Eu acho que é um jogo importante e talvez das locações mais difíceis que vamos ter no campeonato. E não passa disso. 3 pontos que são necessários para aquilo que é a nossa caminhada, até porque já perdemos pontos e não queremos distanciar daquilo que é o lugar que nós ambicionamos, que é o primeiro.
Já o treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, não esconde que quer dificultar a vida aos Dragões.
Para mim é muito, muito importante é a minha equipa. A minha equipa é que é importante para mim. Os meus jogadores têm trabalhado imenso. Eu entendo que estamos num nível bastante alto. E é um grande desafio para nós fazer um bom jogo amanhã. Nós queremos muito fazer um bom jogo.
Antevisão do Gil Vicente Porto, marcado para as 9:15 da noite. Antes também o Sporting Marítimo às 7, jogos para acompanhar com relato em direto aqui na rádio. No Brasil, Jair Bolsonaro e toda a comitiva que esteve em Nova Iorque está em isolamento, pelo menos até o próximo domingo. A polémica passagem do presidente brasileiro por Nova Iorque é tema de conversa nas ruas do Rio de Janeiro, como constatou o correspondente à Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.
São pelo menos 5 dias de isolamento para toda a comitiva brasileira que esteve em Nova Iorque e que já regressou ao Brasil. A polémica passagem de Bolsonaro pelas Nações Unidas não está esquecida e a maioria dos brasileiros não poupa o chefe de Estado, cuja presença ficou marcada por alguns incidentes que deixaram uma má imagem do Brasil.
Um desastre, tudo aquilo. Desastre político, desastre diplomático, desastre, enfim, em todos os aspectos.
Eu me sinto envergonhada. Esse é o meu sentimento. Infelizmente, é muito triste.
A gente consegue entender o surgimento e a existência do nazismo. Há pessoas que são equivocadas, que entram numa canoa furada, que embarcaram nesse presidente, que é um dos presidentes mais corruptos que o Brasil já teve.
A postura de um chefe de uma nação que chega a provocar lágrimas a alguns brasileiros.
Nós, brasileiros, hoje estamos deprimidos por causa de um presidente como Bolsonaro e tudo que ele tem feito por nós. Desculpa, eu estou até emocionada, eu nem esperava que você fosse me perguntar isso, mas realmente é uma situação muito triste para todos nós.
Vexame mundial, humilhação e vergonha são algumas das palavras mais ouvidas nas ruas do Rio de Janeiro.
Com críticas ao presidente Jair Bolsonaro.